Boa tarde, Júnior. Boa tarde, ouvintes da Pontal FM. Em especial, boa tarde a todos os meus conterrâneos da nossa querida Malhada. Não vou aqui nominar pessoas, mas quero dar boa tarde especial a todos os amigos e as amigas que nesse instante estão lá com seus rádios ligados para ouvir aqui os esclarecimentos. Inicialmente, Júnior Guedes, eu queria dizer para você que uma entrevista em uma rádio, num programa de alcance como o seu, deve ser de muita satisfação para quem é entrevistado. Mas quero dizer que venho aqui com muita tristeza no dia de hoje para tratar do assunto e da pauta que hoje aqui estamos para fazer essa entrevista. Seguindo, inclusive, o próprio conselho do meu amigo Dezim, que é meu amigo desde 1980, e eu posso dizer que eu sou amigo dele, tem acontecido algumas coisas no município de Malhada que ocorreram durante a campanha política de 2020 e após a campanha, após a eleição. Ele disse que quando acontece algumas coisas, que não pode ficar calado, porque quem cala, consente. E seguindo este conselho, diante do que vem ocorrendo, eu não posso também me calar. Não venho aqui para atacar ninguém, mas para fazer esclarecimentos daquilo que realmente aconteceu. É claro que não vamos ter condições de relatar tudo. Afinal de contas, foi mais de um ano de idas e vindas, de reuniões, de falas, de discussões, mas tentar trazer os pontos principais. Mas antes mesmo que eu entre com os meus pontos, as minhas posições, o meu amigo Dezim, na última vez que esteve aqui, ele fez um desafio que trouxesse alguém que pudesse falar de que ele tenha feito algo que caracterizasse uma traição. Eu quero dizer, antes que você faça e confirme isso, que não se trata aqui, Júnior, de encontrar culpados. Pelo menos da minha parte, o que eu quero dizer aqui, e quero que a população faça um julgamento, é das atitudes de Dezim durante a campanha de 2020. Mas não de encontrar culpados, de que A ou B foi culpado, porque Dezim poderia estar de corpo e alma na nossa campanha e nós perdermos as eleições, porque o processo eleitoral é assim, se ganha e se perde.
Certo.
Agora, não sei se as suas atitudes foi o principal motivo da nossa derrota, mas que a população, a partir das nossas colocações aqui, possa fazer esse julgamento. Eu queria, antes de fazer as minhas colocações rapidamente, que você pudesse conversar com Gileno, que é o primeiro ponto, o ponto inicial, para que a gente possa depois, eu e Anselmo, colocar as nossas posições e por que nós não concordamos com a movimentação, os gestos e atitudes.
Perfeito.
Do ex-prefeito Dezim.
12:28. Eu falo com Anselmo, Anselmo está ali. Daqui a pouco eu falo com ele. Deixa o Gileno sentar no seu lugar. Primeiramente, você vai entender quem é o Gileno. Eu quero que ele se apresente, certo? E de forma bastante sintética, ele me traga, né, uma materialidade diante da sua fala que houve, de fato, a tão falada traição. Né? Daqui a pouco, Anselmo vai falar. Eu vou perguntar, Anselmo, qual foi a sua forma de tratamento perante Leôncio? Qual foi a sua forma de tratamento perante Newton Montalvão? Daqui a pouco. Gileno, boa tarde.
Boa tarde.
Quem é? Pode aproximar ao máximo do microfone, tá? Primeiramente, pode aproximar. Aproxima mais, pode aproximar. Quem é você? Você é de onde, certo? Você fez parte do grupo de Dezim. Explica para a população.
Boa tarde, Júnior. Boa tarde.
Pode aproximar mais, viu?
A todos os meus amigos que estão aqui. Anselmo, Mariuzan, Emiliano, Raimundo da Ilha de Zezé, Edilton, de Canabrava, Camando, e Tatiana. Eu sou Gilene, para quem não me conhece, sou Gilene, sou lá da comunidade de Parateca. Fui uma liderança de Dezinho. Um braço direito dele, durante a gestão dele. E uma consideração muito grande por ele, uma consideração de pai. Ele também, uma consideração, ele tinha muito a mim. Mas perante a campanha, Júnior, a campanha, Dezinho mudou totalmente. Ele perdeu a consideração que ele tinha comigo, perdeu tudo. Por quê? Porque eu fazia parte de uma liderança do grupo dele e esperei o momento, todo momento, para que ele pudesse chamar nós, como nós fazia parte da liderança, chamar e falar, o meu candidato é Anselmo, vamos para o campo, vamos pedir o voto, vamos eleger Anselmo. Esperei até a última hora, Dezinho, nada disso não comunicou com nós.
Nunca sentou com o Dezinho, ele nunca direcionou a você para pedir voto, para fazer campanha para Anselmo?
Nunca, Dezinho, em momento nenhum.
Mas ele foi até você para você pedir voto para Jimmy, não?
Quem?
Dezinho?
Não.
Não.
Não. Não foi, mas espera. Aí o que é que acontece? Eu chamei o enfermeiro de Parateca lá, falei, vamos até na fazenda de Anselmo. Fui lá, porque eu participei da reunião lá em Anselmo e fizemos um compromisso com ele. Fizemos um compromisso de apoiar. Então eu esperei esse momento que Dezinho nos chamasse para poder cumpriu o que foi prometido.
E nesse compromisso, nessa reunião, Dezinho estava presente?
Você fala...
Na fazenda de Anselmo?
Tava, sim. Tava. Pois sim, ele que era o cabeceira. E aí agora, falei com o Anselmo, vamos te ajudar na campanha. E aí agora, o que é que acontece? Tiremos foto. A partir do momento que surgiu essas fotos nas redes sociais, Dezinho, que era o meu amigo, que me diz ele que me considerava como um filho, pronto, acabou tudo aquilo. E aí o que é que acontece? Ninim, que é marido da... que era diretora de Parateca, veio um dia na casa dele, conversou com ele, ele falou com o Ninim que estava por aqui comigo, eu e o enfermeiro, só porque a gente veio na fazenda de Anselmo dar o apoio, cumprir com o compromisso que nós tínhamos feito com ele. Aí tentei ligar para ele, ele já não atendia telefone meu. Aí quando foi no domingo, eu liguei para Luciano, falei com o Luciano, moço, Dezinho disse que está com raiva de mim, não sei qual é o motivo, eu preciso de falar com o Dezinho, e ele disse que quer conversar comigo pessoalmente. E aí agora nós fomos, foi eu e Alan, chamei Alan, Luciano falou para mim, Dezinho está aqui na quarta-feira, você vem. Fui, chamei a enfermeira e nós foi. Chegou lá, a primeira coisa que ele falou para mim, porque, perguntei ele, por que você está com raiva, Dezinho? Não, é porque você está aí no bairro lá, Anselmo, lá na fazenda dele, e você não conhece a família Boa Sorte.
Dezinho falou isso para você?
Falou isso comigo. Você não conhece a família Boa Sorte, você não conhece Marina, você não conhece Emiliano, e você não conhece o próprio Anselmo. E se Anselmo ganhar, eu não sento a bunda lá mais nunca dentro da prefeitura. Se Anselmo ganhar, nós não sentamos a bunda lá mais nunca dentro da prefeitura.
Dezinho disse isso para você.
Não estou aqui, não quero aumentar uma vírgula e nem tirar uma vírgula do que ele falou comigo. Ainda falou, você acha que seu serviço está garantido? Você acha que Anselmo ganhando, seu serviço está garantido? Nessa hora as lágrimas caiu, Juninho. Não tenho vergonha de dizer que as lágrimas caiu. Falei com ele, não pensa só em você e sua família, não, Dezinho. Pensa no povo do município. Pensa nos eleitores que votam em você desde quando você foi vereador. A minha sogra vota em Dezinho desde quando Dezinho foi vereador. Falei, pensa nesse povo. Porque eu pensei, não foi de emprego, Júnior. Porque eu trabalho desde os 10 anos de idade, eu trabalho. Eu pensei no meu pai e minha mãe. Porque a Jimmy ficou 4 anos no poder, nós sabemos o sofrimento que foi. E de fato hoje está sofrendo do mesmo jeito. Tem gente pagando R$800 para ir fazer tratamento no, agora em Vitória da Conquista. Tem pessoas de Parateca que água, de quando o Jim entrou, a água nunca subiu numa caixa de banheiro. Então era isso que eu não queria. Eu chorei, o meu choro não foi, foi por causa disso.
Certo.
E aí agora ele e tudo isso não foi capaz de convencer ele. Ele chegou...
Ele disse para você para não pedir voto para Anselmo? Ele usou essas palavras, eu não quero que você peça voto para Anselmo?
Mas o que ele falou para mim...
Não precisava dizer.
Precisava mais, né?
Eu acho você que... entendeu então que naquele momento... Mas você continuou a fazer a campanha...
Falei com ele, falei, vou continuar no meu grupo, vou continuar no nosso grupo.
E ele disse o quê?
O que ele disse?
Ah.
Ele falou para mim, vocês vão perder. Eu falei, nós vamos perder com...
Vocês vão perder?
Foi, falou, nós vamos perder. Vocês vão perder. Eu falei, nós vamos perder com honra, mas vai com... nós vamos cumprir o nosso compromisso com o homem.
Perfeito, eu vou trazer um intervalo. Daqui a pouco tem Anselmo, eu volto já.
Próxima quinta-feira e sexta-feira, Garanhanha vai parar. Esquenta Black Friday Constrular. Os menores preços do Brasil reunidos em dois dias que ficarão na história. Ouça e veja o que a Constrular vai aprontar. Na compra casada do bloco com cimento, o bloco sairá por R$499. E o cimento custará apenas R$29,49. Você não ouviu errado. Quinta e sexta, o bloco vai custar R$499. E o cimento nacional, R$29,49. Ouça mais preços do Esquenta Black Friday Constrular. Tinta acrílica que custava R$110 vai custar R$49,99. Porta completa de mogno de 440 por apenas R$365. Forro PVC 35 metros. Pisos e revestimentos a partir de R$18,99. Vai ser revolução. Chegue cedo, começa quinta e termina sexta-feira. Esquenta Black Friday Constrular em Carinhanha. Avenida Santo Antônio, fone 999-13-4586.
O Joãozinho ia mal na escola, qualquer coisinha tirava sua atenção, mas começou a tomar Memoneurin e melhorou a sua concentração. A professora perguntou para o Joãozinho qual o segredo para melhorar assim, e ele então respondeu assim pra ela:
ô professora, eu também Memoneurin.
Memoneurin, Memoneurin, combate e alivia o estresse. Memoneurin, Memoneurin, a vitamina do aluno nota 10.
Memoneurin, você encontra em todas as farmácias da região.
Fibra Turbo Veloz, tá ligado.
Carinhanha. Banda larga fibra turbo veloz é provider. 100 mega por R$59,90, 200 mega por R$79,90 e 400 mega por R$99,90. Instalação grátis com mais de 40 canais de TV liberados e roteador grátis em Carinhanha. Telefone 3485-2527.
Vamos lá, 12h38, de volta Brasil, de volta. Neocentro, o melhor laboratório do Brasil. Lembrando que amanhã tem o mega esquenta Black Friday Constrular. E com o anexo já aqui ao lado de Orozino, você já pode comprar amanhã bloco casadinha com cimento. Bloco de primeira amanhã, R$499. E cimento nacional na casadinha com bloco, R$29,50. Piso a partir de R$18,99, forro na promoção, treliça na promoção, vaso sanitário na promoção. Aí o Robson já vai estar aqui ao lado de Orozina, ao lado do Evandro aqui. Você não pode perder já o anexo, já vale amanhã, você já pode comprar bloco aí e lá na Avenida Santo Antônio, saída para Feira da Mata. É para facilitar a vida para você. É amanhã e depois, tá bem? Esquenta Black Friday. Imagine, você comprar bloco a R$499 e cimento a R$29,50. Você comprar piso a partir de R$18,99. Meu irmão, é amanhã, Brasil. Começa amanhã. Anselmo, você ouviu o Gileno?
Falando.
E agora vai ouvir o Anselmo. Marizão vem na sequência. Mas, Anselmo, boa tarde, primeiramente. Certo? E dizer o seguinte: O que você tem para falar, naturalmente, eu não sei, certo? Mas além do Gileno, outras falas semelhantes. Durante a campanha, você ouviu o que o Gileno disse, Anselmo Dezim? Ele não tá pedindo voto pra você. Ele falou que não queria que eu pedisse voto pra você. Algo do tipo, certo? Boa tarde, Anselmo.
Boa tarde, Júnior Guedes. Quero aqui, nesse momento, agradecer a oportunidade de estar aqui nos microfones da Pontal FM. Cumprimentar a todos os ouvintes da Pontal, em especial os meus conterrâneos malhadenses. Cumprimentar os amigos que estão aqui presentes, Mariozão, Emiliano Boa Sorte, Gileno, Camando, Lomeu, Tatiano e Edilton de Canabrava. Então, Júnior Guedes, nós, durante a campanha, perante a campanha, nós ouvimos tantas atrocidades, bem mais do que o Gileno falou. O ex-prefeito entrava nas casas das pessoas. Se eu for falar aqui, eu falo hoje, falo amanhã, eu passo um cada dia falando aqui, Júnior. E cada dia que passa, eu fico sabendo de mais coisa e me deixa mais indignado, sabe, pelo que aconteceu. De dizer, eu estou aqui pedindo voto para o vereador Naldinho, prefeito, você vota em quem você quiser. Então, isso aconteceu na campanha, em todos os recantos deste município, e as lideranças deles sabem mais do que eu, porque às vezes ele não falava para o eleitor comum. Ele dizia para as lideranças, entendeu, Júnior Guedes? Mas quero aqui também aproveitar, Júnior Guedes, e dizer às pessoas, aos meus conterrâneos malhadenses, de todas as comunidades malhadas, que nós estamos fazendo algumas visitas, e essas visitas estão acontecendo recentemente nas comunidades, foram para atender convites das próprias comunidades, das lideranças das comunidades, começando pelas comunidades de Pau d'Arco, de Parateca. Essas lideranças queriam saber sobre a minha posição política para as próximas eleições. Então é dessa forma que eu estou indo, levando a minha fala a todos os nossos munícipes e agradecendo. Eu não tive a oportunidade de vir aqui. Você sabe que a eleição do ano passado foi uma eleição atípica. Nós tivemos a pandemia e eu tenho comorbidade, sou diabético e corri o risco. Visitei muitas comunidades, como estão falando aí, que eu não visitei. Teve comunidades do nosso município, Júnior Guedes, que eu visitei 100% das comunidades. Então, eu tenho a minha consciência tranquila de que a minha parte eu fiz. Recebi na minha casa, na minha fazenda, muito cidadão malhadense, conversei, dialoguei, pedi o voto. Então, isso é que é mais importante. Tenho a minha consciência tranquila. Tenho comigo certeza que posso fazer muito por esse município de Malhada, não apenas como empresário, mas como também gestor público. Eu digo gestor público, Júnior Guedes, porque eles dizem aí, os dois aí, tanto o ex como o atual, que eu não sou político. Eu não quero ser político. A classe política do nosso país é a mais desvalorizada que nós temos hoje. É taxada como bandido, como ladrão e com corruptos de todas as formas. Tanto é que às vezes você vai na casa do cidadão para visitar, para pedir o voto, o cidadão já fala: eu quero o meu primeiro, porque você vai entrar lá para roubar. Então você tem que dar o meu primeiro, não vou esperar você entrar lá para me devolver. Então eu quero ser taxado como gestor público, não como político que entra para roubar, vender o município, fazer compromisso com agiotas, faz compromisso com agiotas, com empresas prestadoras de serviços, empresas que vendem medicamentos e depois faz contratos milionários para poder pagar essas pessoas. E tira isso no lombo do cidadão malhadense, principalmente aqueles que mais precisam. É o remédio que não tem, é o medicamento que não tem, é um exame que não tem, não tem um médico competente para trabalhar, não tem uma ambulância para transportar o nosso munícipe. É isso que o nosso cidadão precisa prestar atenção e rever todos esses conceitos para as próximas eleições. Haveremos de caminhar junto com o nosso grupo, liderado por mim, Maruzan, Gilmar Gomes, Emiliano, todos conversando com todo o cidadão malhadense, que precisamos fazer uma política diferente, uma política voltada para o desenvolvimento do nosso povo e do nosso município.
Ô Anselmo, quando você ressalta essas questões, você direciona isso especificamente aos mandatos anteriores de Dezim ou às duas administrações, tanto a de Gime como a de Dezim?
Todas as gestões, sem exceção.
Sem exceção.
Sei exatamente o que precisa ser feito e como fazer. São projetos concretos capazes de desenvolver esse município, tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico. As futuras gerações precisam muito, mais do que uma política de meio salário.
Perfeito. Deixa eu te perguntar, o Anselmo. O Dezinho, quando esteve aqui sendo entrevistado por mim, ele disse que se sentiu, além de desvalorizado, que a sua autoestima teria ficado abatida. Porque você teria chutado, pisado nas maiores lideranças do mesmo. Né? A exemplo de Leôncio, Nilton Montalvão, certo? Isso aconteceu, e eu vou entrevistar daqui a pouco, falar com o Mário Zan. Ele falou, Gilmar não está aqui para me perguntar, que por problemas pessoais não se faz presente, certo? Mas ele falou que você, Mário Zan, e também o Gilmar, que vocês não pediram voto para Anselmo em Cana Brava. Você daqui a pouco responde. Anselmo, vamos lá. O que você falou para Nilton? O que você falou para Leôncio?
Ô, Júnior Guedes, eu não deferi nenhum adjetivo para incriminar o meu amigo Nilton Leão. Eu conheço o Nilton Montalvão. Desculpa, seu Nilton Leão. Nilton Montalvão. Eu conheço o Nilton Montalvão há mais de 50 anos. Eu era jovem, ainda de menor. Trabalhava numa casa de material de construção em Guanambi para pagar a minha escola. E via Nilton Leão sempre entrar na lanchonete
Nilton
lá.
Nilton Montalvão.
Nilton Montalvão. Isso. Entrar na lanchonete com o seu Inácio. Eu não esqueço disso. Então, seu Júnior Guedes, nós estávamos na prefeitura, no gabinete do prefeito, reunidos, debatendo arrumar mulheres para atingir os 30% para completar os 30% para poder homem concorrer à eleição, o pleito de 2020. E discutindo qual é a mulher que podia, quem é que podia, quem não podia, quem é que está afiliado, e saiu o nome da esposa de seu Nilton Montalvão. Seu Nilton Montalvão saiu da reunião, foi na casa dele procurar a esposa dele se podia colocar o nome dela como candidata. Aí ele foi e voltou imediatamente, a coisa foi rápida, tão rápida que eu espantei. Aí seu Nilton entrou na porta, Júnior Guedes, e disse, minha esposa não pode, porque ela recebe uma Bolsa Família. Eu espantei e disse, seu Nilton, eu fico indignado com isso, porque o senhor é aposentado, o senhor tem salário da Prefeitura de Malhada, o senhor tem bens alugados para a Prefeitura de Malhada, sua esposa é funcionária, ainda recebe uma Bolsa Família, e quantos cidadãos malhadenses ao redor aqui de nosso, da nossa região estão passando fome? Tem lógica isso? Então, isso o gestor também, você sabe que tem culpa disso, Júnior Guedes? Não é só ele, não, porque ele deu emprego à pessoa que eu acho que, na minha opinião, eu fiquei indignado naquele momento por causa disso. E eu acho que eu tenho razão, e o povo de Malhada vai me dar razão por causa disso, porque eu defendi a classe menos favorecida desse município. Eu acho que o gestor tem que fazer, que ser justo, fazer justiça.
E Leôncio?
Leôncio, Júnior Guedes, desembarcou comigo 4 ou 5 vezes para nós visitarmos Leôncio. E sempre marcava para ir de manhã cedo e de noite ele me ligava, desmarcava a visita.
Quem desmarcava?
Dezinho, o próprio Dezinho desmarcava a visita com o Leôncio.
Quantas vezes ele desmarcou?
Foi 4 ou 5 vezes, mais ou menos, Júlio Guedes. Aí, nessa quinta vez, eu chamei Jorge Aragão e desci pro Riachão. Quando eu cheguei no Riachão, as pessoas me disseram, Dezinho já passou aqui. Imagina, eu saí cedo. Dezinho já passou primeiro do que eu. Aí eu cheguei lá, fui na casa de Lourão, que é filho de Leôncio, e fui visitar Leôncio. Leôncio estava na casa dele. Ele me disse que Leôncio não estaria lá naquele dia.
Dezinho falou isso.
Falou pra mim que Leôncio não estaria lá naquele
dia. E você teve uma conversa com Leôncio?
Aí fui, sentei com Leôncio, a esposa de Leôncio estava presente, Lourão, filho de Leôncio, estava presente, e pontuamos num acordo de 11 pontos ou 12 pontos, Júlio Guedes. E só teve um ponto que Leôncio não me disse. Ele falou, esse ponto aqui eu só digo para você.
Se eu conversar com o Dezinho.
Junto com o Dezinho, Júnior Guedes. Porque Leôncio recebia da Prefeitura de
Malhada. E qual era o ponto?
O ponto era um pagamento, porque ele já recebia na gestão de Dezinho um salário da Prefeitura de Malhada.
Um salário de quanto?
Não sei o valor do salário.
E ele pediu a você a quanto?
Ele não me pediu, porque ele disse para mim que só me falava na vista de Dezinho.
E esse salário que ele recebia, alguém prestava serviço ou recebia por receber?
Recebia por receber.
E você disse o que para ele?
Eu não disse nada pra ele.
Você falou ok, conversa
com
ele.
Eu falei ok, e ele me chamou no canto, tá tudo firme, só tem um filho meu aqui que não vota em você. É um menino que tem lá, não vai votar em você, porque teve um eleitor seu que tratou ele mal. Então, por causa disso, ele não vai votar, não vai votar.
Anselmo, eu me lembro como se fosse ontem. Lá no Julião, a conversa saiu. Anselmo suspendeu a candidatura, não vai ser mais candidato. Naquele momento, você suspendeu a candidatura, o que que levou? Era isso já que estava acontecendo? O que que estava acontecendo? Aquilo realmente não acometeu, por exemplo, as pessoas ficaram na dúvida. Você acha que aquilo lá não fez com que algumas pessoas dispersassem?
Sim, Júnior Guedes, mas eu quero concluir a fala de Leôncio aqui. Aí nessa mesma reunião de seu Nilton Montalvão, no gabinete dele, no gabinete do prefeito, veio a conversa de Leôncio. Eu disse para ele, Dezinho, a partir de hoje eu não vou mais na casa de Leôncio. Eu vou fazer um levantamento do que ele recebeu indevidamente aqui, sem trabalhar no município, e vou entrar no Ministério Público. Ele deu um pinote e falou, não, mas se você fizer isso, você vai
me prejudicar,
porque eu sou responsável por isso. E toda a prefeitura tem isso.
Ele disse assim.
Disse pra mim.
Ele falou que pagava indevidamente Leôncio e estaria sendo prejudicado.
Ia ser prejudicado se eu... E começou a falar, ah, Leôncio, não. Leôncio faz alguma coisa lá, um poço quebra aqui, um poço quebra ali. Ele vai lá e tirou a bomba, leva pra Gonobi e buscou argumento pra me convencer. Mas como eu sei que existe isso realmente em toda a prefeitura, tem na dele, na de Jimmy teve, tá tendo. Uhum. Isso é um negócio que me deu, eu não entendo por quê. Um gari que vai de sol a sol trabalhar, queimar no sol para ganhar 200, 300, 400, às vezes 500 reais, e o cidadão que não faz nada recebe 2 mil, 3 mil, 4 mil. Isso é uma prática, Júlio Guedes, das prefeituras.
Você apresentou. Isso, é porque eu tenho 5 minutos. E você apresentou uma lista para a Dezim demitir pessoas?
Apresentei.
Por quê?
Porque eu vou lhe falar, porque, veja bem, quando você está numa política, você quer aliados. E com muitos começaram a dispensar. Mas ele não deu muita atenção, Júlio Guedes, porque a conversa dele era o seguinte, você pode ir, porque em 2024 eu estou de volta, aí você vem. A conversa era essa. Então, teve conversa de todo tipo, me deixou indignado, fui na casa dele, entreguei para ele, quando eu entreguei para ele, que eu falei para ele que eu não queria ser mais candidato, ele deu um pinote, mas eu não posso, eu não ganho a eleição, eu não tenho chance de ganhar a eleição. Ele disse para mim, e disse para você aqui
que tinha uma pesquisa.
Que tinha uma pesquisa que ganhava com 2 mil votos.
E ele falou para você
falou
que...
Falou para mim, tenho gravado, se tiver dúvida eu passo para você ver. Ele disse para mim que ele não tinha chance nenhuma de ganhar a eleição. E ele ligou, eu saí da casa dele, passei, fiquei umas 2 horas conversando com ele, debatendo. Quando eu cheguei em Malhada, meu telefone tocou, vim da casa dele. Eu tava aqui, mas tinha duas pessoas que estavam mais Cardozão, Luciano e Adriano. Aí, sabe o que está acontecendo? O Dezinho ligou aqui convocando Adriano e Luciano na fazenda dele, urgente. Eu falei, não sei de nada, Cardoso. Dei um adjão sem braço, falei que eu não sabia de nada. Então, as coisas acontecem naturalmente e chega para mim de graça, tudo trazido, pelo amor de Deus.
A sua desistência, houve realmente ou não?
Desisti.
Por quê?
Desisti por causa desses fatos.
Por causa dessas
fatos? Então, são desses fatos que tá vendo. Como é que você vai disputar uma eleição com incerteza e com um aliado lhe traindo? Não tem como você ganhar uma eleição, Júlio.
E por que você acha que Dezim fez isso?
Ele fez porque ele é obcecado pelo poder, ele vive do poder, ele e muita gente da família dele sabe disso. Eu tô falando aqui, eu não tô mentindo, o povo de Malhada sabe disso.
Você falou que teve uma matéria que cargos de familiares no governo atual existem. Você tem como provar isso ou não?
Cargos não, mas tem um contrato aí com a empresa, Júlio Guedes, da FL, que prestou serviço na gestão de Dezim e está prestando serviço no governo de Jimmy com os mesmos cargos que estavam no governo de Dezim. Isso é mera coincidência? As filhas e a nora dele trabalhando em Guanambi com o Xavé, com o doutor Marcelo para arrumar emprego para lá, para arrumar emprego para eles, isso é de graça? Qual a ligação que ele tem com o doutor Marcelo para arrumar emprego para a filha e para a nora dele em Guanambi? Então são coisas que deixam a gente estarrecido e o povo de Malhada precisa abrir o olho. A primeira vez que eu fui no gabinete dele, Júnior Guedes, que eu fui falar com ele, vou lançar minha candidatura, a primeira coisa que ele perguntar, e com o meu povo você vai fazer o quê? Olha a preocupação dele, o meu povo fazer o quê? Eu falei, a gestão continua, todos que estão trabalhando irão continuar trabalhando. Vamos procurar fazer o melhor.
Mariozan, e aí? Você pediu voto ou não pediu voto para Anselmo?
Claro, rapaz.
Mas Dezinho disse que você e Gilmar não apareceram na casa do povo.
Não, não é verdade. Dezinho, como ele ficou fora da campanha, ele não percebeu o que a gente estava fazendo. Todas as reuniões de Canabrava eram feitas na minha casa com todas as lideranças que faziam campanha para Dezinho. Ele disse que os apoiadores dele não fez campanha para Anselmo? Todos fizeram. Inclusive as meninas que saem distribuindo santinhos eram as mesmas da campanha de Dezinho. Eram as mesmas. E isso não é só na Canabrava, não, na Malhada, no Julião. Foram poucas as pessoas que fez campanha para Dezinho que não fez campanha para Anselmo. Portanto, isso não é a verdade. Por exemplo, Dezinho disse no Julião que eu e Gilmar foi quem foi convencer Anselmo a ser candidato. Isso não é verdade. Porque nós não precisávamos convencer Anselmo a ser candidato, porque Anselmo já era candidato desde 2016, quando nós fizemos a fusão dos dois grupos políticos, de Anselmo e de Dezinho. Um grupo, virar um grupo só com duas grandes lideranças. Em 16, Dezinho. Em 20, Anselmo. E o que eu e o compadre Gilmar tentamos fazer foi exatamente para que esses dois homens, essas duas lideranças, não brigassem. Porque só ganharia as eleições se os dois estivessem unidos. Até porque na eleição passada, os dois unidos com 45 votos de diferença.
A mesma pergunta que eu fiz para o Anselmo, que meu tempo está curto, eu vou te perguntar. Por que então o Dezinho teria feito um acordo? Porque, na verdade, eu queria até perguntar para o Anselmo. Anselmo, aquele vídeo, Mário Zan também, que foi gravado, houve alguma pressão? Lembra daquele vídeo no gabinete que Dezinho pegou na sua mão? Lembro, né? E aí Dezinho, na verdade, a própria assessoria mandou para mim outros vídeos pedindo voto no palanque. Mas aquele lá, como é que foi que aconteceu aquele vídeo? O Mário Zan estava presente, como é que foi? Que ele chegou e falou, você é o meu candidato, ou algo do tipo.
Ô, Júnior Guedes, você sabe que ele teve aqui na Pontal, foi com, não sei se foi com você mesmo, com outro...
Não,
foi, ali,
não sei.
Numa entrevista. E ele... Eu era o candidato e ele anunciou também que era candidato. Mário Zan e Gilmar preocupou nesse sentido. Ué, como é que ele é? Como é que é o meu candidato e ele é candidato? Ele disse que ia fazer uma pesquisa e que ia ser candidato. Aí o Mário Zan esteve lá em casa com o Gilmar e eu li o ABC para Gilmar e Mário Zan. Eu pedi que ele viesse aqui na rádio a retratar. Como ele não retratou, ele me chamou no gabinete e fez a retratação.
Foi através daquele vídeo?
Foi através daquele vídeo.
Por que que vocês entendem que o Dezinho pediu voto pra Jimmy? Ou não pediu? Você afirmaria que ele pediu voto?
Não.
Ou deu uma de João sem braço? Como é que foi?
Ele só não queria que Anselmo fosse eleito, na minha opinião.
Ele queria? Mas ele qual queria. O problema dele com Anselmo, que foi vice
não
dele?
Não é isso, é porque botar... Não sei se por ideia dele ou por alguém que deve ter orientado ele, que era melhor Jimmy ganhar, porque ele votaria. Ah. Lembra do que ele falou com o Gileno?
Pior é pior.
Se Anselmo ganhar, eu não volto mais pra prefeitura. E pra mim, voltar pra prefeitura, quem tem que ganhar é Jimmy. Apostando num desastre de Jimmy.
Você é do grupo de Anselmo hoje?
Eu continuo no grupo que perdeu as eleições. Foi por isso que eu disse que quem saiu foi Dezinho e não nós. Porque nós fizemos uma fusão. Todas as lideranças, são pouquíssimas as pessoas que hoje estão acompanhando o discurso de Dezinho. Todos estão acompanhando o mesmo discurso daqueles que perderam as eleições. Os movimentos que Dezinho disse aqui que fez, todos os movimentos foram organizados por nós, organizadores da campanha de Dezinho, de 16 e 20 de Anselmo. Dezinho dava discurso, era inauguração de obras, que Dezinho não podia, inclusive, pedir voto porque era uma inauguração de uma obra, que Anselmo não podia subir no palanque. E todas pagas por Anselmo, pela campanha de Anselmo, aqueles movimentos todos, as inaugurações, Fundão, Sérgio Justino, Julião,
Sérgio
Alves.
Anselmo bancava então o candidato.
É, porque nós queríamos
entregar
o nosso povo, fazia toda a logística.
Então, ele só, mas a figura dele sempre estava presente, de Dezinho?
Das inaugurações,
sim. Você que o conhece, você via que ele tava fazendo algo meio que contra a vontade? Você, Marizan.
Você acha que eu briguei com o Dezinho 4 ou 5 vezes de bater a mão na mesa? Qual era o motivo? Porque Dezinho não tava querendo apoiar Anselmo. Dezinho não queria ir pra campanha e eu dizia pra ele, pra Anselmo ganhar você tem que apoiar de corpo e alma. Eu falei com o Anselmo, pra Dezinho ganhar você também tem que apoiar de corpo e alma. Foi por isso que eu entrei na briga, para que os dois não brigassem, porque senão nós perdíamos as eleições. E nós não tínhamos que convencer Anselmo a desistir para ele. Era ele que tinha que ir lá falar. Eu nunca vi pesquisa. Nunca vi pesquisa.
Essas pesquisas que Dezinho fala, você nunca viu?
Existem, mas eu nunca vi. E a pesquisa não era para mostrar para mim, não. Se ele tinha pesquisa, tinha que mostrar para Anselmo o desejo dele de ser candidato e não de desgastar aquele que precisava ajudar ele. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa interpretação. Infelizmente...
O meu tempo acabou.
Dezinho acabou, na minha opinião, a sua...
História política?
A sua história política de forma melancólica. E eu disse isso para Luciano.
Você, o que você acaba de dizer é algo que entra para a história, né?
Infelizmente. Mário Zan, né? Infelizmente.
Perfeitamente. Eu agradeço. Mário Zan acaba de dizer aqui que a história política de Dezinho acaba de forma melancólica, segundo ele, mediante todas essas ações. É muito forte. Anselmo, eu tenho a prefeitura de Malhada para entrar aí. Mário Zan, você o que de falar, já falaram tudo aí. Obrigado e até a próxima oportunidade.
Nós
e que seja para discutir outros assuntos.
Nós
um abraço. Emiliano,
nós
um abraço, Gileno.
Júlio Guedes e a Pontal FM. Um abraço a todos.
Um abraço, Brasil. Gente, que entrevista. Obrigado, Brasil. A todos, Malhada, pegando fogo agora. Vamos só aguardar o que vai acontecer, quais são as falas futuras. Um abraço, Mário Zan. Não esqueça do esquenta do Black Friday da manhã da Constrular e da inauguração aqui do anexo Constrular ao lado de Orozino, tá bom? 499 e cimento 29,50. Tchau, gente. Até amanhã.
Portal FM. Passa.